O famoso investidor americano Ray Dalio escreveu um artigo intitulado What I Think of Bitcoin, o que eu penso sobre o Bitcoin. Então, falando de Bitcoin, né, esse artigo do Ray Dalio, para quem não sabe, ele é o fundador da Bridgewater Associates, uma das grandes empresas de investimentos americanas. E o Ray Dalio, ele tem escrito bastante nos últimos tempos, escreveu aquele livro chamado Principles, Princípios, depois o Big Debt Crisis, Grandes Crises de Dívida. E, obviamente, ele é sempre perguntado sobre o Bitcoin. E até hoje ele tinha evitado em dar uma opinião mais definitiva acerca do tema. E ele escreveu agora, na verdade até, deixa eu botar na tela, foi um artigo publicado, ou melhor, um estudo publicado na página da Bridgewater, aqui na seção de Research Insights, onde o time de research da Bridgewater fez um estudo para tentar entender se o Bitcoin tem ou não um lugar no portfólio dos clientes da Bridgewater, e como introdução a esse estudo, o Ray Dalio fez um breve artigo explicando aqui os principais pontos. Então, eu li todo o artigo, está bem interessante, e até uma avaliação assim, antes de entrar no conteúdo, eu acho muito bacana e admiro a postura do Ray Dalio, porque é isso que ele transparece quando ele fala e escreve, porque ele sempre se coloca numa posição de humildade e honestidade intelectual, primeiro admitindo, olha, não sou especialista, estou buscando entender, certamente vou me equivocar, adoraria ser corrigido, mas hoje, com a informação que eu tenho, esta é minha opinião. Acho que é uma posição louvável e cada vez mais difícil de ver isso hoje em dia, e um cara da estatura dele é preciso realmente admirar esse tipo de atitude. Mas enfim, então a primeira coisa que ele fala aqui, que ele não é um especialista em Bitcoin e cripto, mas ele acredita que o Bitcoin é uma hell of an invention, one hell of an invention, então é uma grande invenção. Eu li todo o texto, que é a parte principal, a introdução dele, depois os comentários, o estudo da equipe de research, e eu separei os principais pontos que eu acho que vale a pena falar. Uma das coisas que o Ray Dalio comentou ali, que ele acha uma invenção brilhante e que é realmente é incrível como, entre aspas, da mesma forma que o sistema de dinheiro baseado no crédito, que pode ser criado do nada, como se fosse uma alquimia, a mesma coisa é o Bitcoin, que é dinheiro criado do nada. E não é bem assim, porque sim, há uma comparação. Primeiro, sim, o dinheiro baseado no crédito, ou melhor, os depósitos à vista, depósitos a prazo, que são passivos bancários, crédito, e que são utilizados como se dinheiro fossem, mas na verdade são promessas de entrega de dinheiro propriamente dito, no passado ouro, hoje uma nota de papel do Banco Central, mas esse sistema, concordo que pode ser criado do nada, é quase como se fosse alquimia, e os passivos bancários são utilizados como se fossem dinheiro. Mas contrastando com o Bitcoin, ele não pode ser criado do nada. É preciso tempo, força computacional e energia elétrica para realmente conseguir gerar uma nova unidade de Bitcoin. Então não é criado do nada, é bem pelo contrário. Exige esforço, exige tempo e exige recursos para gerar um Bitcoin, ao contrário do dinheiro baseado no crédito. Então esse é o primeiro ponto. Outra crítica que ele faz, o Ray Dalio, é que sim, embora o Bitcoin possa ser limitado, outras criptos podem ser criadas, então isso mina de alguma forma a escassez do Bitcoin. E aqui, eu já falei sobre isso, mas vale a pena reiterar que, na verdade, não. A criação de outras criptomoedas não mina a escassez do Bitcoin. O máximo de Bitcoins que podem existir segue sendo os 21 milhões de unidades. Mas é claro que quando a gente pensa numa alocação de portfólio, no bolso do investidor, sempre que há um novo ativo, esse ativo compete com o bolso do investidor. Mas dizer que outras criptos minam a escassez do Bitcoin é a mesma coisa que dizer que a prata, a platina e o paládio minam a escassez do ouro. Não, competem com o bolso do investidor. Pelo bolso do investidor, sem dúvida. Mas não mina a escassez do Bitcoin. Não. Outro ponto que ele colocou aqui, e aí acho que é certamente algo que ele não conhece, porque ele diz que o Bitcoin não pode evoluir. Bitcoin cannot evolve. E nisso ele está equivocado, porque sim, o Bitcoin pode evoluir, e nós vimos ao longo dos anos várias atualizações, seja para corrigir algum problema ou para trazer novas funcionalidades e aprimoramentos ao protocolo, e isso ocorreu, especialmente em 2017. Agora, em 2021, que saiu a versão 0.21.0, que é uma das grandes versões, com uma série de melhorias. Então, sim, o Bitcoin evolui, mas esse processo de evolução e melhoria, ele é bem trabalhoso, não é fácil, é complexo, e é das questões mais fascinantes e difíceis de entender. Porque não apenas o Bitcoin é um software baseado em código fonte open source, código fonte aberto, da mesma forma que é o Linux, e que ele é atualizado de forma voluntária por quem quer que seja, não apenas ele é um sistema de código fonte aberto, mas a sua atualização ocorre em real time. O sistema não para de funcionar para que uma nova versão seja implementada no sistema. A melhor analogia é imaginar que a gente está fazendo para atualizar o Bitcoin, é atualizar ou corrigir uma turbina de um avião a 10 mil pés de altura, ou sei lá quantos mil pés de altura, acho que é 33 mil pés de altura, voando em velocidade cruzeiro. Essa é a dificuldade de se atualizar um sistema como o Bitcoin, sendo que é um sistema que precisa estar a todo instante sincronizado com todos os participantes do sistema. Então realmente é uma complexidade, mas o sistema pode e sim tem evoluído. Um ponto que talvez eles não tenham entendido, tanto pela parte da pesquisa da equipe de research quanto do Ray Dalio, que é talvez o atributo principal do Bitcoin, do protocolo, é a sua imutabilidade. Embora ele possa ser atualizado, as propriedades essenciais são imutáveis, ou praticamente imutáveis. Isso o próprio Satoshi Nakamoto reconheceu quando a primeira versão do Bitcoin foi disponibilizada. Ele disse, olha, no momento que essa versão sair na rua, é quase como se as regras do protocolo estivessem escritas em pedra e não tem mais como alterar. Claro que alguma coisa mais superficial, alguma funcionalidade, sim. Mas, por exemplo, os 21 milhões de bitcoins, não tem como alterar. Então, essa imutabilidade é o que faz com que o Bitcoin seja visto como um candidato ao ouro digital. Porque da mesma forma que o ouro só é ouro porque até hoje nenhum alquimista conseguiu replicar ouro em laboratório, se tivesse conseguido, ouro teria deixado de ser ouro. Então, a escassez do ouro jamais foi minada. E isso está intrinsecamente ligado à sua imutabilidade, que vem da natureza, das suas propriedades físico-químicas, e da mesma forma com o Bitcoin, por causa das suas propriedades matemáticas, criptográficas e como o protocolo funciona, que é um pouco mais complexo do que isso, mas sim é um sistema imutável e é muito importante. E é uma comparação que também acho que isso eles... É a minha avaliação, e acho que eles também não percebem isso, não está claro no texto, que a analogia mais correta para o Bitcoin enquanto tecnologia é a própria internet. E nós não temos uma, duas, três, quatro ou cinco internet. Tem uma internet, tem os protocolos base da internet, TCP e IP, e é sobre esses protocolos que novas aplicações vão sendo construídas ou até novos protocolos. Mas nós temos é o TCP/IP e a partir disso a internet é construída e desenvolvida. Mas o protocolo base não muda. Da mesma forma, o Bitcoin deve ser visto como um protocolo base para o dinheiro da internet, ou para o dinheiro, o sistema monetário do futuro, onde há o protocolo base e outros protocolos ou aplicações vão sendo desenvolvidas sobre este protocolo numa espécie de pilha de protocolos. Ou para usar o jargão do meio, né, que é o stack, protocol stack, pilha de protocolos. É assim que funciona a internet e é assim que funciona o Bitcoin e, na minha avaliação, é assim que ele vai evoluir. E é nesse sentido que eu digo que o Bitcoin ele acaba sendo, digamos, catapultado e ganhando cada vez mais valor pelo chamado efeito rede, que é tanto uma questão monetária quanto tecnológica. Da mesma forma como a internet é a internet porque todo mundo usa a mesma rede, o Bitcoin é o Bitcoin e tende a ganhar mais espaço, tanto pela questão de tecnologia, o efeito rede da própria rede propriamente dita, quanto a questão de efeito rede como um ativo, como um dinheiro. Porque o dinheiro também sofre desse... acaba sendo mais valorizado. Quanto mais pessoas utilizam o dinheiro, mas ele vai sendo adotado como dinheiro. É assim que uma mercadoria emerge e é adotada voluntariamente até se tornar a moeda propriamente dita. Essa é a evolução monetária, e para mim o Bitcoin tende a seguir este mesmo processo evolutivo. Outro ponto importante que eu achei interessante, que é a visão deles, que foi a conclusão do trecho do Ray Dalio, que ele diz que o Bitcoin é, na visão dele, uma opção de longa duração sobre um futuro altamente desconhecido, onde ele colocaria uma quantidade de dinheiro que, se perdesse 80%, ele não se importaria. Eu concordo com essa visão, acho que não está errado, e acho que é uma visão correta também dizer que é uma opção de longa duração, acho que é, especialmente nesse momento da história que nós nos encontramos. E é o ponto seguinte, já entrando no research da equipe da Bridgewater, onde eles dizem que o Bitcoin é um potential digital gold, um ouro digital potencial. E eu fico muito contente porque essa tem sido a minha definição para o Bitcoin. Acho que ele é um potencial a ouro, um candidato potencial a ouro digital. Ainda não é ouro digital porque tem apenas 12 anos de operação. O ouro tem milênios. Então vamos dar tempo ao tempo. Essas coisas, especialmente quando se fala de dinheiro, de um sistema, potencialmente um sistema monetário novo, alternativo, não vai ser tomar o mundo por completo da noite para o dia. É preciso que que o tempo transcorra, que o sistema seja testado e que cada vez mais pessoas vão utilizando e sabendo usar com segurança e tudo mais. Então, eu concordo. Um ponto do Ray Dalio que também vale a pena destacar é que ele lembrou que, como hoje o Bitcoin ainda é difícil de usar, essa possibilidade de ser o seu próprio banco, o seu próprio custodiante, eu concordo com ele que ainda não é tão fácil. Nós não ultrapassamos esse estágio evolutivo da tecnologia, onde a gente nem precisa mais se preocupar que o sistema funciona por conta própria, a gente tem a nossa carteira extremamente segura, seja um telefone, seja um desktop, seja de papel, e não precisa ter maiores preocupações. Não, ainda há uma curva de aprendizagem, e eu sempre recomendo isso. Se você quer usar Bitcoin, quer ter como investimento, saiba como usar uma carteira com segurança, fazendo backup da carteira e tudo mais. Ainda é um passo ou um obstáculo a uma adoção maior. Mas à medida que o tempo vai passando, isso também vai sendo sanado. A rede em si, o blockchain, jamais foi corrompido, não tem nenhum desvio de fundo, fraude, nem nada. Mas é claro que exchanges ou uma carteira de uma pessoa pode ser extraviada pelo uso indevido. Então eu concordo com ele neste ponto. Aqui mais dois pontos interessantes que no estudo eles fazem uma estimativa de, bom, quanto pode valer o Bitcoin? Já que, para entender o Bitcoin, já que na equação de oferta e demanda, oferta está dada, é os 21 milhões de unidades, a gente precisa estimar como a demanda futura vai se comportar. E isso eu também fico contente, porque é exatamente a forma que eu tenho avaliado desde que eu iniciei nesse mundo lá em 2013. E o próprio Ray Dalio escreveu justamente isso. Então a gente precisa entender como é que a demanda vai se comportar. E eles fazem um estudo de comparação com o valor de mercado do ouro, que é na casa de 10, 12 trilhões de dólares, e se uma parte desse capital que hoje está alocado em ouro migrar para Bitcoin. E quanto que pode valer cada unidade de Bitcoin. Então esse é um estudo que eu também já fiz, e acho que talvez seja a forma comparativa mais pertinente para tentar estimar um valor futuro do Bitcoin. E o fato, que é o ponto final, quando eles dizem que hoje sim o Bitcoin é mais uma opção de compra sobre um futuro altamente incerto, acho que tem razão. É um ativo ainda volátil, não dá para dizer que é uma reserva de valor, é um potencial candidato à reserva de valor, ainda não chegou lá. Mas à medida que o tempo vai passando e que vai ganhando preço, vai aumentando o seu preço, vai ganhando em adoção, a minha expectativa é que, aqui eu já acabei o texto da Bridgewater e do Ray Dalio, a minha expectativa é que o preço do Bitcoin vai chegar um momento que ele, sim, vai subir mais. Será que vai ser 100 mil dólares, 200, 300, como algumas pessoas falam? Não sei, já me parece um preço bem alto, 500 mil dólares. Mas vai chegar um momento que o preço vai estabilizar. E o preço estabilizando, aí já não vai dar mais, já não vai ser mais razoável esperar uma apreciação de 50% no ano, 100% no ano, triplicar de valor em 2 anos. Depois que o preço estabilizar, e acho que ele não estabiliza antes de talvez 5 anos, talvez até mais do que isso, ele vai acabar sendo um ativo boring, chato, como é o próprio ouro. Que não é um ativo que dá uma. Que tem uma expectativa de crescimento absurdo, mas que ao longo, no longo prazo, tende a ganhar valor, ou pelo menos preservar valor, especialmente porque quando a gente olha o outro lado da moeda, as moedas estatais, elas seguirão sendo inflacionadas. Seja o dólar, seja euro, iene, enfim, todas as moedas estatais serão inflacionadas. Com certeza. Essa talvez seja a única certeza que nós temos, além dos 21 milhões de unidades de Bitcoin. Enfim, acho que essa é a minha avaliação aqui do texto Ray Dalio, está bem bacana. Recomendo que vocês leiam e tirem as suas próprias conclusões. Esses pontos que eu queria destacar sobre o texto. E, por fim, acho que uma reflexão final, que eu diria que a grande. O ano 2020 foi talvez um divisor de águas na aceitação e na percepção dos investidores institucionais, do mercado tradicional, que sim, Bitcoin tem futuro, veio para ficar e que é importante ter uma parcela da sua carteira, da sua alocação nesse novo ativo do século XXI. Sem dúvida que 2020, com todas as medidas extraordinárias dos bancos centrais, trilhões de dólares, trilhões de euros, trilhões de ienes, enfim, sem dúvida que isso fez com que muitos investidores que talvez 2, 3 anos tivessem ignorado, até desdenhado, mudassem de opinião e pensassem, opa, talvez aqui realmente tenha algo muito valioso e que vale a pena pelo menos ter uma parcela pequena do portfólio.